si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Pulso, 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 pulso latino.
Estreamos o rolê cultural do Pulso Latino com a música do equatoriano Julio Jaramillo, Nuestro Juramento. Mas vamos lá, gente. Antes de começar esse nosso primeiro rolê, vamos nos apresentar. Eu sou Romilda, sou professora de língua espanhola e hispano-americana aqui na Unicamp.
Eu sou Matias, eu sou músico, cantor, violinista, batista, estudo ciências humanas. Toma aí.
Eu sou Josui, professora de literatura e língua portuguesa aqui no estado de Minas Gerais.
Muito bem, gente, mas a gente estava falando da música que a gente acaba de ouvir, né? Que é do Julio Jaramillo, Nuestro Juramento. E é uma bachata, né, Matias? Você que entende de música, pode falar pra gente?
Sim, e você sabe, Romilda, que ainda que esse ritmo, a bachata, pareça alguma coisa assim antiga, fora de moda, é o mais escutado entre as músicas equatorianas do Spotify.
Puxa, que interessante, né?
Nosso primeiro rolê do Pulso vai além dessas sonoridades tradicionais do Equador, né, gente? Ela passa pelos relatos ancestrais revisitados pela nova geração de escritores.
Ah, isso mesmo, Josui, a denominada narrativa gótica andina.
E você pode estar se perguntando, se não viu a explicação nas nossas redes sociais, afinal, o que quer dizer isso?
Então, esse tipo de narrativa, a gótica andina, se caracteriza por expor um medo muito particular que a população da região andina expressa em sua mitologia devido, em parte, à sua convivência com os vulcões, uma vivência, portanto, muito ligada ao frio e calor extremos e, claro, ao desamparo que há na região.
Oh, pois é, José, você que é aí de Minas com essas montanhas, você conhece bem esse negócio de frio e calor, de extremos nas montanhas, não é mesmo?
Conheço bastante.
Então, e uma das suas expoentes, ou seja, expoente dessa vertente gótica andina, é a jovem escritora equatoriana Mônica Ojeda, que foi incluída na lista das 40 melhores escritoras, ou melhor, dos 40 melhores escritores jovens da literatura hispano-americana. Olha que coisa boa!
Incrível! É, sabe que a narrativa da Mônica Ojeda se enquadra nesse movimento ao mesmo tempo em que o renova, ou seja, seria um neogótico.
Exato! A crítica caracteriza, assim, a narrativa dela porque flerta com um relato fantástico, ao mesmo tempo em que dirige seu foco narrativo ao universo feminino e mítico.
Isso aí. E a gente pode dizer que a narração da Mônica Ojeda, ao visitar as narrativas góticas andinas, né, essa tradição oral, ela toca em temas que eles são muito caros, como a violência de gênero e a situação em que se encontra a literatura andina na atualidade.
É o que acontece na sua mais recente publicação, Las Voladoras, que eu acabei de ler. Neste volume de contos, ao resgatar relatos andinos ancestrais equatorianos, a autora lança à luz a realidade do seu entorno.
É isso mesmo. Então, dessa forma, vamos dar voz a essa autora para que ela mesma nos conte sobre a sua narrativa.
Sempre me ha atraído las narraciones orales de Ecuador, especificamente las de la zona andina. Y hay un pueblo en Ecuador que se llama Mira, en donde está la leyenda de las voladoras, que es, pues, se dice que las mujeres por la noche, cualquiera, podría en cualquier momento convertirse en una voladora, porque entran en una especie de trance nocturno que las hace subir a los tejados de sus casas, abrir los brazos y salir volando. Lo curioso de esta leyenda es que no es que la voladora es un monstruo que existe y de repente encarna en una mujer, es que cualquier mujer tiene una voladora dentro. Entonces podría convertirse en esta especie de ser volador, en esa especie de bruja, solamente con entrar en la noche. Entonces eso me parece algo como muy interesante, porque siempre me pareció interesante porque habla un poco de la experiencia de las mujeres, digamos, en las narrativas tradicionales, ¿no? Esa idea de que una mujer que despierta por la noche es una mujer que conoce su deseo. Si conoce su deseo, eso significa que es una mujer que está como entre los límites de lo que se le permite hacer dentro de una determinada sociedad conservadora. Por lo tanto, está navegando entre la pesadilla y la violencia, entre el deseo y el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esa historia, empecé a pensar en todos los relatos andinos que trabajan con las figuras femeninas y de qué manera hablan sobre cosas muy contemporáneas que tienen que ver justamente con esto, con el deseo, con la violencia, el terror, todo eso atravesados en cuerpos de mujeres.
Pois é, né, gente? E os 8 relatos do volume, né, esse, das voadoras, em especial o conto que dá título à obra, né, ocorre na Cordilheira dos Andes, né? E a Cordilheira dos Andes, ela percorre a América do Sul, né? Mas ocorre aí numa regiãozinha, né, de uma cidade chamada Mira. E conforme a Correda mesmo nos afirma, expõe as violências cotidianas a que as mulheres estão expostas, e essas situações estão sempre em volta a mitos e rituais ancestrais andinos.
Mas por que falar sobre os relatos?
É muito melhor dar voz a essa narrativa, não é verdade, meu povo?
Ah, eu acho, Josuína. Vamos lá, então. Las Voladoras abre com uma referência que pertence à tradição oral de Mira, essa região andina do norte do Equador. Vai lá, Matias, fala pra gente o que, que aparece como epígrafe.
Fala assim. De Villa em Villa, sin Deus, ni Santa Maria.
Percebem? Só pela citação, já sabemos que, claro, a presença opressora da cultura cristã está latente ao longo da narrativa, em especial quando a narradora em primeira pessoa nos lança essa reflexão.
Vai lá, Matias.
Porque, no fundo, créame, eu estou falando do desejo de Deus, o mistério mais absoluto da natureza. Imagine esse mistério entrando a sua casa e ensanchando-lhe as cadeiras.
E mais adiante, a vida tal como ela é aparece na obra. Olha aí.
La voladora hace que papá se manche los pantalones y que mamá cierre muy fuerte las piernas.
Vocês estão vendo a violência, seja ela de gênero, como aparece no conto, ou política, que seja, ela, qual for, ocorre em toda a América Latina. No Equador não poderia ser diferente, e tampouco ser diferente nos Andes.
Não poderia ser mesmo, né, Ramilda? Em tempos de acirramento de confrontos por territórios de poder, a tônica é atacar o outro, que em lugar de ser uma expressão da nossa outridade, se torna, infelizmente, um inimigo a ser extirpado.
Mas a arte, e nesse caso a literatura, praticada por Mônica Ojeda, nos leva a refletir sobre as várias formas de violência que nos acomete desde séculos atrás. Desde o imaginário de nossa ancestralidade pré-colonialista, após ela e na atualidade. Ou ainda, desde a nossa infância até a nossa idade adulta.
Ler através desses imaginários, né, que é o propósito da literatura da Mônica Ojeda, é uma forma de refletir sobre nossa sociedade, sobre o que nos une e o que nos torna inimigos do outro ou de nós mesmos.
Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e os aguardamos até o nosso próximo rolê.
Participe! É isso aí, acompanha a gente.
Acompanhe.
É isso aí. Isso aí, mas antes vamos deixar o pessoal aí com uma música que é bem atual do Equador, que é Taitaúa, Grita de Runayata.
Pulsa, 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 pulsa latino.
Alfonsito Cachivango y Anda Mayachi.